Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá pessoal, muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, a edição de sexta-feira, tal como já tinha explicado na última segunda-feira, e essa foi apenas a última vez que o disse. O Futebol de Verdade passou a ser agora sempre em direto para esta última metade da época, os últimos meses da época desportiva em Portugal, mas passou a ter apenas duas edições semanais. Isto além, como é evidente, das edições do Futebol de Verdade Flash. A edição de segunda-feira, meio-dia e meia, é para toda a gente pode ver e participar em direto. A edição de sexta-feira, que era, esteve ali, eu comecei por propor a possibilidade dela ser às 18 horas, mas acabei por perceber que havia mais pessoal interessado em manter o horário do meio-dia e meia, e enfim, não é um horário que me dê um jeito extraordinário, mas percebo que é o melhor horário para quem o Futebol de Verdade é feito, que é para vocês, e portanto pus a coisa à votação dos subscritores premium do meu Substack, e 80 e qualquer coisa por cento escolheram meio-dia e meia face à possibilidade das 18 horas. Portanto, cá estou, meio-dia e meia também, sendo que a edição de sexta-feira do Futebol de Verdade vai ser feita em direto através de um programa não listado. E o que é que quer dizer um programa não listado no YouTube? Quer dizer que só quem tem o link de convite é que pode participar em direto. E como é que se obtém o link de convite? É muito fácil. Basta serem assinantes premium do meu Substack, e essa é apenas uma das muitas vantagens que têm, é poder estar, participar através de comentários na edição de sexta-feira do Futebol de Verdade, porque ela em direto é exclusiva para subscritores premium do meu Substack. Portanto, se querem participar, enfim, têm muitas outras vantagens, como, por exemplo, o acesso aos textos que são exclusivo de subscritores premium do meu Substack. E esta semana já tivemos dois textos exclusivos para subscritores premium do meu Substack, tal como eu tinha prometido, a redução das edições diárias ou do tempo que gastava a fazer edições diárias do Futebol de Verdade permite-me ter tempo depois para produzir conteúdos para quem, de facto, mais contribui para que eu possa manter este esforço de jornalismo independente dos grandes grupos de mídia. E assim sempre tivemos uma análise pormenorizada das estatísticas de Orkun Kokcu, o médio do Benfica. O que é que mudou, afinal de contas, no comportamento, nos posicionamentos de Kokcu dos anos do Feyenoord para os anos do Benfica? Bom, está lá tudo explicado através de mapas de calor, através das médias por 90 minutos de Kokcu em valores como os espaços progressivos, os transportes progressivos, a certeza do passe, o índice de assistências esperadas, o índice de golos esperados, as interseções, as recuperações de bola, os desarmes, enfim, está lá tudo. É só olhar para os números, tirar conclusões, e fiz ainda também o enquadramento de Kokcu face aos outros médios de topo na Liga Portuguesa. E mais, ontem, antes de seguir para Guimarães, porque estive ontem em Guimarães a assistir ao assistir e a comentar na RTP1 ao Portugal-Suécia, e é muito sobre esse jogo que vamos falar aqui hoje, ontem ainda enviei também para os subscritores premium do meu Substack uma análise acerca das fases finais de Roberto Martínez. Afinal de contas, como é que é Martínez na altura de fazer as escolhas finais para as fases finais nas suas seleções? Ele fica fiel aos jogadores que jogaram a qualificação? Ou é rapaz para ir buscar alguns elementos novos e incluí-los na fase final? Ora, muito bem, a conclusão a que cheguei, e que podem também apreciar com toda a profundidade lendo o texto ou ouvindo o texto lido por mim no meu canal de Telegram, se forem subscritores premium, podem aceder a ele. Pois muito bem, a conclusão a que cheguei é que Martínez chamou sempre pelo menos dois jogadores, e aqui não estou a falar já sequer de guarda-redes, porque ele na Bélgica, enfim, o Thibaut Courtois era o dono da baliza e, portanto, como iam três guarda-redes às fases finais, iam sempre, geralmente, guarda-redes que não tinham jogado a fase de qualificação, mas chamou sempre dois jogadores que não tinham participado na fase de qualificação. Portanto, ainda há aqui algumas esperanças. Estão lá descritos todos os casos e as condicionantes e as razões que levaram a eles. Bom, há aqui ainda, portanto, alguma esperança para os jogadores que não estiveram na fase de qualificação. E ainda ontem, em campo, estiveram dois desses jogadores. Mateus Nunes, que não jogou um minuto na fase de qualificação, e o Jota Silva, que, aliás, se estreou ontem como internacional. Mateus Nunes também ainda não tinha jogado um minuto com Roberto Martínez. Pois muito bem, eu estava a dizer que o facto do Futebol de Verdade ter deixado de ser diário me permitiu não só ter mais tempo para trabalhar para os subscritores premium do meu Substack, mas também ter mais assunto, porque não gasto os assuntos todos naquelas entradas do último passo, logo de manhã. De qualquer modo, uma das vantagens é essa, é ter mais textos. Outra das vantagens é poder entrar no meu servidor de Discord. Outra das vantagens é poder entrar no meu canal de Telegram. Outra das vantagens é poder estar aqui em direto também no Futebol de Verdade de sexta-feira. E vou daqui a bocadinho também anunciar o que é que vai ser a partir de hoje. Hoje ainda não, mas a partir da semana que vem, o Futebol de Verdade de sexta-feira, porque tem particularidades muito especiais. Antes disso, deixem-me cá só olhar para quem cá está hoje e dar os bons dias a quem por cá está. Luís António Cabral, muito bom dia. O Luís deixa uma pergunta. Como olha para as eleições do Porto e o futuro do clube? Ó, Luís, eu acho que as eleições do Porto têm ali uma questão que é uma questão que se coloca sempre depois de uma liderança marcante e absolutamente dominadora, como foi o caso de Jorge Nuno Pinto da Costa. O Jorge Nuno Pinto da Costa tornou-se presidente do Porto em 1982. Mudou o clube. Hoje em dia, muito daquilo que é o Futebol Clube Porto foi moldado pelo Pinto da Costismo e, portanto, esta transição, que vai ter que acontecer um dia, se não for agora, será mais tarde, vai ser sempre muito dura e complicada de gerir. Quer no pré, e atenção, isto vai ser uma revolução no Porto, quando deixar de haver Pinto da Costa. Quer ele perca as eleições, mas mesmo que as ganhe, enfim, é finito, como somos todos, e, portanto, há de chegar uma altura em que deixa de lá estar. Portanto, quer seja no... Isto vai ser absolutamente revolucionário, quer no pré, que é o período que estamos a viver agora, o período de campanha eleitoral, quer no pós, quando deixar de haver Pinto da Costa e, enfim, das duas uma, ou o Futebol Clube do Porto passar a ter, perdão, uma liderança de continuidade, mas mais fraca, porque é impossível ter uma liderança igualmente forte, ou passar a ter uma liderança de ruptura e aí com, se calhar, a recusa de muitas das coisas que tinham sido feitas para trás. Portanto, vai ser sempre um período traumático para o clube, mas isto é como tudo. Não é possível ter uma liderança fortíssima de mais de 40 anos, como é a liderança de Pinto da Costa no Futebol Clube do Porto, e depois assegurar uma transição. Isto é assim no Porto e é assim em todo o lado, quer seja em regimes políticos, quer seja em clubes desportivos, em associações de moradores, seja onde for. É sempre assim. Portanto, não há grande novidade para mim nisto. Agora, que a coisa vai ser assanhada, vai, já dá para perceber que vai ser assanhada, não tenho muita coisa para dizer sobre isso, enfim, não conheço ao detalhe a documentação, parece-me que esta questão da academia está a provocar ali muitas suspeitas de parte a parte, muitas acusações de parte a parte, a questão dos negócios que estão a ser feitos para a venda de parte do Futebol Clube Porto Comercial também, portanto, tudo isto vão ser questões que vão ser absolutamente dominantes na atualidade do Futebol Clube do Porto, não só no período que medeia até às eleições, e temos basicamente um mês daqui até lá, como também seguramente depois no período pós-eleitoral, porque, enfim, não se fazem nem revoluções, nem continuidades em regimes que são muito contestados sem grande confusão. Portanto, isso vai ser absolutamente impossível. Jorge Fernandes, bom dia, também por cá está, e também deixa uma pergunta... Perguntou o Jorge, já podemos dizer que a seleção de Portugal de Martínez faz os jogos parecerem fáceis, além da França? Consegue ver... Ah, isto era uma afirmação. Não é? E depois a pergunta vem a seguir. Além da França, consegue ver alguma seleção superior a Portugal? Não é a Inglaterra, pois o selecionador é fraco. Isto é outra afirmação do Jorge. Eu acho que... Perdão. Portugal está num lote de equipas que podem perfeitamente ganhar o Campeonato da Europa. Portugal tem uma quantidade de talento absolutamente absurdo. A França também. A Espanha também. Se quisermos, estas são as três seleções que me parecem mais fortes. A Inglaterra também. Concordo que Southgate é um selecionador que não terá a mesma... Enfim, embora seja um treinador que valoriza muito o poder da estabilidade, e isso acaba por ser forte também, acaba por fazer dele forte também. Mas a questão é que estes campeonatos, e nós temos que meter isto na cabeça, estes campeonatos não têm que ser ganhos pela melhor equipa. Estes campeonatos são ganhos pela equipa que estiver melhor naquele mês. Ponto. Pela equipa que estiver melhor em 90 minutos. Porque muitas vezes isto decide-se em 90 minutos. Há 90 minutos maus podem deitar por terra o trabalho de 2 anos. E uma equipa que consiga acumular séries de 90 minutos bons na fase final, corre sérios riscos de ser campeã. Por isso é que eu digo que não há um favorito a este Campeonato da Europa, há um leque alargado de favoritos, e eu nesse leque alargado coloco Portugal, coloco a França, coloco a Espanha, coloco a Inglaterra, e depois, atenção, coloco a Bélgica, coloco a Itália, coloco a Alemanha e coloco os Países Baixos. Estamos a falar de 7, 8, 9 seleções que podem perfeitamente ganhar este Campeonato da Europa. Quem é que vai ganhar? Não tem que ser a melhor. É aquela que estiver melhor naquelas séries de 90 minutos que vão ser jogadas. Às vezes até é aquela que estiver melhor na série de penaltis que vão ser jogados, que vão ser chutados no final dos jogos de 120 minutos. Portanto, o que serve para determinar qual é a melhor equipa é um campeonato de regularidade. É um campeonato a 30, 34, 38 jornadas. Aí há uma elevadíssima probabilidade de chegarmos ao fim e dizermos a melhor equipa é esta. Agora, eu não olho para um campeonato da Europa, para um campeonato do mundo, para uma Liga dos Campeões e não digo a melhor equipa da Europa é esta. Não, não digo. Foi a melhor equipa, a equipa que esteve melhor naquela série de jogos que levaram àquele resultado final. Bom dia, João Fialho. Bom dia também para o Hugo Silva. O Luís Mendes deseja... Perdão, isto hoje não está nada bom. Deseja, e foi falta de descanso, porque, enfim, fui a Guimarães, voltei. Cheguei a casa já para lá das 2 da manhã. Ainda ontem vinha a pensar, no caminho para baixo, que uma das coisas que fracassou claramente no Europeu de 2004, e esperemos que no Mundial de 2030 os nossos estádios sejam bem trabalhados a esse respeito, foi a questão das entradas e saídas para os estádios. Sair do estádio de Guimarães foi um absoluto pesadelo para quem tinha lá o carro, e eu precisava ter lá o carro, não podia ir daqui no próprio dia e voltar no próprio dia a fazer, e ontem conduzi durante quase 800 quilómetros. Não dava para fazer a coisa de transportes públicos, mas até porque o tempo também não era muito, mas entrar de carro, sair de carro, e não é só Guimarães, é assim em Guimarães, é assim em Aveiro, é assim em Faro, são estádios dos quais é muito difícil sair, e portanto sair do estádio, sair de Guimarães foi coisa para quase uma hora, e isto foi a parte que eu acho que funcionou mal nos estádios do Euro 2004, sobretudo nos estádios que ficam fora das duas maiores cidades, de Lisboa e do Porto. Muito bem. Hugo Silva. É preciso enquadrar estes jogos. Nem somos os maiores por ganhar, nem passamos a ser os mais fracos se perdermos, nem mais. A absoluta verdade, isto que o Hugo escreveu aqui. O contexto competitivo é completamente diferente da pressão de uma fase final. Também é verdade. Eu acho que a última coisa que precisamos tirar do jogo de ontem é que Portugal está tão forte que ganhou por 5-2 à Suécia. Aliás, deixa-me dizer-vos, ainda não saiu hoje, precisamente porque havia futebol de verdade ao meio-dia e meia, ainda não saiu hoje o último passo. Vai sair daqui a bocado. Está quase todo escrito. Já não falta muito. Mas, portanto, aqueles que são clientes do último passo, da minha crónica de reflexão, geralmente matinal e diária de segunda a sexta-feira, que está disponível para todos, subscritores gratuitos e subscritores premium, e até não subscritores do meu Substack, só têm que esperar mais uma horita e pico, se a seguir o almoço vão receber o texto, mas escrevi um bocado isso também por lá. Esta Suécia está muito pouco trabalhada ainda, o Jon Dahl Tomasson pegou na equipa agora, aquilo não havia ali ponta por onde se pegasse na equipa da Suécia, portanto não há muitas conclusões a tirar em termos de poder da equipa relativamente ao adversário. Agora há conclusões que se podem tirar relativamente àquilo que a equipa fez. Continua o Hugo a dizer, são jogos de preparação, servem para isso. Claro que sabe sempre melhor ganhar, nem mais, é isso mesmo. Aliás, o Josias, que é dos clientes do Último Passo, está cá e pergunta, boa tarde, hoje não houve Último Passo? Não consegui ainda, Josias. Não, mas vai sair. O meu dia estava organizado assim. Eu chegava tarde e a más horas, tinha que me levantar na mesma cedo, porque tenho sempre o último terço, não é o último passo, é o último terço na Antena 1 às 7h45. E depois então punha-me a escrever o último passo, tomava pequeno almoço, punha-me a escrever o último passo e teria o futebol de verdade lá mais para a tardinha. Mas como de repente tive que preparar o futebol de verdade para hoje de manhã, deixei de ter tempo para o último passo, além de que aqui o tico e o teco, a malta quando dorme 4 horas, o tico e o teco depois nem sempre funcionam da melhor maneira. Portanto, hoje estou um bocadinho mais lento do que é habitual. Mas vai sair e Josias está quase escrito. Portanto, daqui a bocadinho vai receber o último passo no seu mail. Pedro Almeida, bom dia. E dizendo ao Pedro Almeida, parecia mal ter votado a esta hora e não aparecer. Pois é, verdade. Houve muita malta que votou meio-dia e meia. E eu estou a ver que temos cá 20 em direto. Portanto, eu acho que houve muito mais votos do que aqueles que cá estão. 21 agora. Não estou a contar. É normal que haja pouca gente no direto, porque, atenção, o direto de hoje é só para subscritores premium do meu Substack. Portanto, não pode estar toda a gente que quer. Mas eu estou convencido que estes números vão crescer. O Jorge Fernandes pede likes. E o Luís António Cabral pergunta se não dá para fazer superchat. Se calhar não dá, Luís, porque é um link não listado. Se calhar não dá. Mas registre a intenção. De qualquer maneira, muito obrigado, Luís, pela ideia. Mas é possível que não seja permitido, não sei, não domino essas questões. João Ferreira, bom dia. Filipe Oliveira, boa tarde a todos. Rafael Mota, bom dia. Olá, o Rafael esteve em Guimarães ontem, o Rafael vive em Braga, marcou-me numa story de Instagram e esteve por lá, infelizmente não fui com o tempo de o ver. Aliás, eu ontem tinha uma ideia, saí daqui de casa a seguir ao almoço, com a ideia, depois de escrever o texto do Roberto Martínez e de o enviar, saí daqui com ele, porque a minha irmã ia estar lá a trabalhar também. A minha irmã, para quem não sabe, é a Patrícia Tadeia, trabalha no Canal 11 e ia estar lá também a trabalhar, e ia com aquela ideia, pá, vamos fazer uma selfie no relvado e tal, porque eu ia ao relvado antes do jogo começar, mas vi a minha irmã assim de passagem. Ela nem sequer foi ao relvado, estava a fazer reportagem no exterior do estádio, e acabou o jogo, vi-me embora. Portanto, não deu para coisa nenhuma, não vi o Rafael, que só percebi hoje de manhã que me tinha marcado numa story de Instagram, e também mal vi a minha irmã também. Muito bem, Gui Fitti, eu estava à espera desta, Guilherme. O Guilherme, boa tarde, cheguei mais tarde, já se falou da Fantasy e da Champions? Não, Guilherme, não se vai falar, isso é old news, esqueça lá isso, não dá. Eu já sabia que o Guilherme ia falar disto, porque o Guilherme correu-lhe muito bem a última jornada. E eu, na semana passada, como foi a semana das alterações todas, acabei por não publicar a tabela atualizada da Fantasy da Champions, mas agora também não vou publicar, já passou tanto tempo. Ainda por cima, correu muito mal a semana, porque com a confusão toda também, esqueci-me de fazer as minhas substituições e, portanto, a minha semana correu mal. Por isso mesmo, não há sequer Fantasy da Champions hoje. Para a semana, quando voltar à Liga dos Campeões, não é para a semana, é para a outra. Quando é que é? Não, é para a outra, sim. Para a outra semana vamos ter, o Guilherme só tem que manter o nível e continuar à frente. Parece que está em primeiro. Nem fui ver. Nem olhei sequer para lá. Pedro Almeida diz que passou pelo mesmo em Leiria na Final Four da Taça da Liga. Muito bem. E o Guilherme diz que é parte desinteressada. Certíssimo. Filipe Oliveira, o que achou da entrevista do Vilas Boas à Rádio Renascença? Já falei sobre as eleições do Porto atrás. Filipe, para já não acho grande coisa enquanto não me debruçar seriamente sobre o tema, coisa que ainda não fiz. E diz o Pedro Almeida, e diz pior, porque estava com a azia do Sporting ter perdido. Está a falar, portanto, do jogo da meia-final do Sporting contra o Sporting Clube Braga. André Oliveira, bom dia a todos. Já senti a falta disto a esta hora. Muito bem, cá estamos. Filipe Oliveira, faz sentido falar novamente de reestruturação da Primeira Liga? Que reestruturação, Filipe? Agora apanhou-me completamente. Eu hoje ainda não olhei para os jornais com muita atenção, mas apanhou-me completamente à toa. Estamos a falar de que reestruturação? Eu acho que há muita coisa que pode ser feita na Primeira Liga. Se lhe chamamos reestruturação ou não, já é outra conversa. Jorge Fernandes, o que acha de André Ribas Boas achar que o Estádio do Dragão se passar a chamar Estádio Jorge Nuno Pinto da Costa? Acho merecido, mas é estranho ser o adversário nas eleições a puxar o assunto. Acho que têm que ser os sócios do Futebol Clube Porto a deliberar sobre isso. Não tenho que ter opinião sobre o tema, era o que mais faltava, Jorge. Acho que há uma série de figuras extraordinariamente importantes na história do Futebol Clube do Porto. Jorge Nuno Pinto da Costa é uma delas, José Maria Pedroto é outra, Se quisermos olhar mais para trás, há mais figuras que poderiam ser incluídas. Eu creio que o Hernani seria uma possibilidade. O Pavão, pela forma como nos deixou, seria outro, embora se calhar nem um nem outro tenham sido tão impactantes. Se quisermos ir mais atrás, temos o Cisca, que foi uma figura do início do Futebol Clube Porto Conquistador. E, portanto, qualquer destes nomes me parece que poderia ser. O Fernando Gomes seria outra hipótese, porque, enfim, Bibotador, enfim, com a camisola do Futebol Clube Porto, tudo isto seriam possibilidades para um eventual naming do estádio. Agora, isto tem que ser os sócios do Futebol Clube Porto a deliberar. Quanto ao facto de ser o adversário nas eleições a fazê-lo, eu acho que o André Rivas Boas nunca, em momento algum, tentou dizer que a importância, tentou reduzir a importância de Jorge Nuno Pinto da Costa na história do Futebol Clube Porto. Aquilo de que ele aparentemente não, claramente, discorda é da atualidade, da atuação atual de Pinto da Costa. João Ferreira, eu por acaso hoje fiz mesmo um esforço para estar cá há horas, muito bem, João, é assim mesmo. Nuno Miguel da Costa Cunha, Rodrigo Gomes será o futuro lateral num pós-Cancelo? Cancelo ainda é um miúdo, pá. Eu acho que, enfim, temos que ter esta busca da eterna next big thing, é uma coisa que temos sempre que atemperar. Portugal tem neste momento uma série de laterais em condições de estarem na fase final e em condições de continuar a dar o seu contributo à seleção. Temos o João Cancelo, temos o Diogo Dalot, temos o Nelson Semedo, temos o João Mário, temos o Nuno Mendes. Teremos eventualmente o Rafael Guerreiro ainda, enfim, tenho mais dúvidas agora já porque as indisponibilidades têm sido múltiplas. O Rodrigo Gomes é um jogador de qualidade, naturalmente pode vir a ser, chegar também a esse patamar, mas eu acho que é demasiado cedo para estarmos já a pensar em reformar os outros, até porque a diferença de idades, por exemplo, para o João Mário não é, eu creio que o Rodrigo Gomes será um ano mais novo, no máximo dois, não tenho aqui os dados à minha frente, mas no máximo será dois anos mais novo que o João Mário, que já está no patamar de seleção A, enquanto o Rodrigo Gomes ainda não está. Portanto, vamos ser um bocadinho mais ponderados e esta coisa de andarmos sempre à procura da novidade, às vezes funciona um bocadinho contra. Bom, Guilherme diz que está a ser discriminado sistematicamente, não há respeito nenhum, pois não. E falando um pouco do jogo de ontem da Suécia, parece ser uma equipa com imenso potencial, e isso eu acredito que será no Mundial 2026. Bem trabalhados, sim, têm mais é que estar, aliás, deveriam ter estado no Campeonato da Europa de 2024, agora não me parece que a equipa possa jogar. Há uma coisa ali, eu pareceu-me que a equipa estava muito, muito pouco trabalhada ainda. Se o Jon Dahl Tomasson vai ser o treinador para fazer esse trabalho, veremos, sim, se não. Filipe Oliveira, foi um dos assuntos da entrevista de Vilas Boas relacionado com a centralização dos direitos televisivos. Ah, pronto, ok, Filipe, eu não ouvi a entrevista, nem sequer li aquilo que tinha sido, porque estou em modo de seleção neste momento e terei tempo para voltar à atualidade dos clubes, trasli aquilo que foi transcrito nos jornais, mas... eu acho que a centralização dos direitos televisivos faz falta, sozinha não resolve. E, aliás, escrevi aqui há dias também um bocadinho sobre o tema. O Luís Mendes brinca com a coisa, diz que é estádio AVB, e o... enfim, são as conversas entre vocês. Vamos deixá-las um bocadinho também para o Discord. Rafael Mota, parece-me que é uma exceção na questão de laterais. A maior parte das seleções não tem, assim, tanta qualidade individual. Sim, é possível. Embora me pareça que nós muitas vezes também tendemos a exagerar um bocadinho a qualidade que temos. Temos qualidade? Temos, sem dúvida nenhuma. Não somos assim tão fortes. Bom, o Never So Peaceful. Bom dia, diz que é o Eduardo. Pronto, vocês depois têm estes nicks de YouTube que eu fico assim meio à toa. Perguntava se nos parece claro que a mudança psicológica desta equipa quanto à confiança em relação à de Fernando Santos, acompanhando quase sempre a seleção desde que me lembro, não vejo qualquer handicap desta vez. Sim, concordo, acho que a equipa está confiante, mas isso passa, eu acho que isso passa muito mais pela forma como a equipa soma aqui dois fatores. E é uma reflexão interessante esta. Por um lado, temos jogadores que jogam nos maiores clubes da Europa. e isto é fundamental. São jogadores que estão habituados a jogar para ganhar em qualquer circunstância. Por outro lado, temos jogadores que jogam na seleção que já não têm que ultrapassar aquele handicap mental que era somos os coitadinhos. Por exemplo, a seleção de 2000, de 2002, tinha jogadores que jogavam nos melhores clubes da Europa, mas tinha estado ausente do Mundial de 98, estivera no Europeu de 96, mas saiu, enfim, eliminada nos quartos de final pela República Checa, tinha estado ausente do Mundial de 94, tinha estado ausente do Europeu de 92, tinha estado ausente do Europeu de 90, portanto, aquilo, do Mundial de 90, portanto, do Europeu de 88, aquilo que vinha para trás era um passado recente de pequenez. O normal era Portugal sofrer para lá chegar. E se lá chegava, depois logo se via. E, portanto, aqui havia uma espécie de handicap, e a expressão handicap é boa, que influía naquilo que era o pensamento da equipa. Neste momento, não só os jogadores têm um histórico recente, Portugal está sempre presente e está sempre a discutir títulos, como também têm essa vantagem de jogar nos maiores clubes da Europa. Portanto, eu acho que aqui o papel de Fernando Santos não foi tanto de reduzir a dimensão da equipa, até terá sido de aumentar, porque esteve sempre lá. Esteve sempre lá e chegou sempre a fases decisivas. Portanto, isto também vem, de certa forma, influir. Eu sei que não é muito popular elogiar o Fernando Santos, mas eu acho que o Fernando Santos fez, ainda assim, um bom trabalho. Chegou uma altura em que estava esgotado, sim, é verdade. Era preciso mudar, era. Mas, globalmente, acho que fez um bom trabalho. João Ferreira, a maior parte das seleções não tem a nossa qualidade em posição nenhuma. Muito bem, está registada a sua opinião. E diz o Jorge Fernandes, o que faz falta é a organização da 2ª Liga passar a ser organizada pela Federação, fazer um bom trabalho à Liga 3 e a Liga não se preocupa em promover minimamente esta competição. Ó, Jorge, eu acho que isto não vai lá com promoção. Eu acho que o que faz falta é adeptos, como o Jorge, que é português e é adepto do Belenenses. Pronto, ponto final. O que faz falta são adeptos que não sejam daqueles clubes do costume. Isso é que nos faz falta, mas isso não é uma questão que a Liga possa, por si só, resolver, muito menos de um momento para o outro. Nem Liga, nem Federação. É uma coisa que é geracional. Poderemos, se calhar, em duas, três gerações, trabalhando bem, em duas, três gerações, conseguimos resolver isso. Mas não me parece que seja algo que vamos mudar o organizador e já está. Pimbas, pronto. Não me parece que seja assim. Jorge Fernandes diz ainda que a Liga 3 tem um enorme número de assistências do que a Liga 2, porque se calhar tem clubes mais com mais adeptos. Lá está. Eu não creio que seja uma questão de organização. Guilherme Pereira diz ainda, antes das grandes competições, Euros e Mundiais, costuma haver concentrações pré-competição importantes, com treinos intensivos. O que é mais importante neste período? Aumentar o entrosamento neste período agora? Eu acho que... E escrevi um bocado sobre isso também ontem. Acho que neste período o importante é o selecionador esclarecer aquilo que quer, os jogadores que quer, perceber se há alternativas àqueles que ele tem na cabeça neste momento e seguir em frente. De resto, há uma série de coisas que podem ser importantes. Fazer um teste a sério, sim, é importante. Mas se perder, pode ser mau. Se ganhar, pode ser melhor ainda. Chegar lá com a moral em altas por ganhar os jogos todos, sim, é importante. Mas jogar contra adversários fracos, depois acaba por não haver o tal verdadeiro teste. Treinar melhor o nosso 11 base, sim, pode ser importante, mas, por outro lado, daqui até lá, se calhar o 11 base vai mudar, porque isto é muito... Lá está, ter várias formas de encarar o jogo, ter várias perspectivas, vários modelos, vários modelos, não, um só modelo, mas várias dinâmicas diferentes, pode ser fundamental, e eu acho que é isso que está a fazer o Roberto Martínez. É a única maneira... Não. Mas eu tenho sempre esta... Eu sou muitas vezes acusado de ver só o lado mau das coisas, mas quando se trata de encarar as decisões que não dependem de mim, seja as escolhas feitas pelos treinadores, eu tento sempre ver o outro lado, tento sempre ver porque é que será que ele fez assim. E consigo perceber o racional. Consigo perceber o racional daquilo que está a fazer o Roberto Martínez. E isso para mim é de facto importante. Bom, consegui apanhar-vos em termos de comentários. Já estamos com 30 minutos de programa. O programa 2 vai ter só 45 minutos. Porquê? E agora vou passar a explicar. O programa de sexta-feira, o Futebol de Verdade de sexta-feira, vai ter uma série de conteúdos que vão ser mais ou menos fixos. Vamos ter sempre aqui as perguntas do YouTube e do Discord. Eu tinha aqui duas selecionadas. Se ainda tiver tempo, ainda vou responder-lhes, mas se vocês continuarem tal, 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 não consigo. E também não é grave, porque não tem que responder hoje. Diz ainda aqui o Rafael Mota, na Liga 3 jogam muitos jogadores da terra dos clubes e as pessoas conhecem e vão ver, não porque são adeptos desse mesmo clube, mas porque ganhar ou perder é mais ou menos relativo. Sou simpatizante do FAF e sócio. Muito bem, Rafael. Além de ser braguista, portanto, já são duas coisas. E diz o Jorge que nos próximos 5 jogos o Belenenses joga 3 vezes às 11 da manhã. Se isto é chamar espectadores aos estádios, eu por acaso não acho mal o horário, porque, mas lá está. E diz o Rafael Mota que a Liga 3 também tem jogos às 11. Agora, não se pode crer o dinheiro das televisões e depois dizer, mas não, nós às 11 da manhã não jogamos, queremos jogar é quando estão a jogar os outros da Primeira Liga. E aí o operador diz assim, então eu vou pagar para quê? Se eu já tenho os jogos da Primeira Liga a essa hora, vou estar a pagar para ter os da Segunda ao mesmo tempo? Não, não me interessa. Estava a dizer, o que é que vai ter o Futebol de Verdade de sexta-feira? Vai ter sempre pergunta do dia, pergunta do Discord. Portanto, meus amigos, isto é recado. Deixem perguntas na caixa de comentários. Não só da emissão de hoje, como da emissão da próxima segunda-feira. Porquê? Porque das perguntas que ficarem na emissão de hoje, na emissão da próxima segunda-feira e nas emissões do Futebol de Verdade Flash, porque vai continuar a haver Futebol de Verdade Flash, esta semana não há, porque não há jogos de competição, mas vai continuar a haver, das perguntas que lá estiverem no YouTube, eu vou escolher sempre uma para responder no Futebol de Verdade de sexta-feira e vou ainda escolher uma também do Futebol de Verdade, do chatroom Perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord. Portanto, continua a haver pergunta do dia, continua a haver pergunta do Discord. Deixem perguntas, se fazem favor, porque na próxima sexta-feira já vamos ter aqui a pergunta selecionada do YouTube. Portanto, e para isso é preciso que haja perguntas. Mais coisas novas. Vamos ter aqui um espaço em que eu vou lembrar os resultados, porque muitos de vocês se calhar até votam, mas depois acabam por não saber o resultado final, das sondagens que eu faço nas minhas stories de Instagram. Para quem não sabe, no último passo, todos os dias, há um tema que é abordado e depois há uma sondagem que é colocada no meu perfil de Instagram, nas stories. Há 24 horas para a malta votar, tem lá uma pergunta de escolha múltipla e aquilo no final gera um resultado. Vamos ter aqui, no Futebol de Verdade de sexta-feira, a reposição dos resultados das sondagens que houve desde o início, desde o final da última semana, portanto, de sexta-feira, porque a sondagem de sexta-feira decorrerá basicamente até às 10, 11 da manhã de sábado e, portanto, não há ainda tempo para ter aqui os resultados, até à sondagem de quinta-feira. Vão ser repostas aqui. Diz ainda aqui o Josias, sugiro que deixe o link da sondagem no último passo. Oh, Josias, não é possível. Eu vou explicar porquê. Porque a sondagem é feita em cima da publicação de Instagram. E não há publicação de Instagram enquanto não houver texto. Portanto, o processo produtivo começa por ser escreve o texto, publica o texto, envia o texto. Uma vez que o texto está publicado e enviado, é feita a publicação de Instagram. Eu não posso fazer a publicação de Instagram a remeter para um texto que ainda não existe. E só aí é que, depois de haver a publicação de Instagram, é que é feita uma story com a publicação na qual é incluída a sondagem. Portanto, não é possível, mas, no entanto, eu creio que com a vulgarização da divulgação dos resultados das sondagens aqui, a malta vai começar a perceber-se que isso existe e que existe e vai começar a ir lá votar. Pronto, sondagens de Instagram sempre. Há de haver sempre um tema mais forte, que é o tema que tem a ver com o fim de semana, mas estou sempre aberto às vossas perguntas fora da ordem do dia. Portanto, tudo aquilo que quiserem perguntar, estarei cá para responder. Estarei cá para dar também voz aos vossos comentários, àquilo que vocês tiverem para dizer. E é minha intenção, todas as semanas, ter aqui... Vai ser uma conversa gravada, não vai ser uma conversa em direto, mas ter aqui um convidado. Para uma conversa curtinha, e por isso é que o programa da extensão, 45 minutos, estou aqui outra vez, isto é a primavera, com a minha comichãozinha no nariz. O Futebol de Verdade, sexta-feira, vai ter uma hora, mas há de haver sempre 15 minutos de conteúdo já gravado anteriormente, com uma com uma conversa com um convidado. E este convidado vai poder ter uma série de valências. Pode ser um de vós. Há de haver semanas em que vai ser um de vós, em que vamos ter aqui, se calhar uma vez por mês, um dos subscritores premium do meu Substack para nos explicar a todos porque é que é subscritor premium e o que é que tem tirado daqui. Mas, além disso, vamos ter ainda convidados da área do futebol, convidados da área do jornalismo, todas as semanas um convidado para uma conversa de 15 minutos. É uma coisa que muita gente tem vindo a convidar, a propor. Eu tenho sempre resistido a essa ideia. E porquê? Porque, pelo menos, fazer uma emissão marcada por atualidade é impossível ter aqui convidados de alto nível, porque as pessoas que ainda estão no ativo, muitas vezes os clubes, não permitem. Vamos só olhar aqui para os últimos comentários. O Never So Peaceful diz ainda, já agora utilizei a expressão, pois já me pareceu que no handicap, claro, nas últimas fases finais, era de facto o treinador, se fez um bom trabalho, é justo pensar que podia ser melhor com a equipa que tinha. É justo pensar, com certeza. O Miguel Maia acaba de chegar. Olá, boa tarde, Miguel, já veio um bocadinho atrasado. E pergunta ao Filipe Oliveira, próxima semana será feriado, haverá programa? Não, para a semana não há Futebol de Verdade de sexta-feira. É sexta-feira de Páscoa e, portanto, não há. Mas, sexta-feira, à noite, vai haver flash. Porquê? Porque na sexta-feira à noite vamos ter o Benfica, Grupo Desportivo de Chaves, e o Estrela da Amadora, Sporting. E, portanto, são dois jogos muito importantes na luta pelo título. E ainda na sexta-feira à noite, os subscritores premium vão receber a edição do Futebol de Verdade Flash, ou as edições, que são duas, relativas a esses dois jogos. Portanto, para a semana, só há Futebol de Verdade Live na segunda-feira, mas há Futebol de Verdade Flash, vezes dois, na sexta. Portanto, é isso. Pergunta aqui o Miguel Maia, para quando Futebol de Verdade sem vendas cruzadas? Não estou a fazer vendas cruzadas, Miguel. Estou a explicar como é que as coisas vão funcionar. Mas eu fiz aqui vendas cruzadas? Não. Não me parece que o tenha feito. Mas o Futebol de Verdade sem vendas cruzadas para Premium é o Flash. Esse é um Futebol de Verdade sem vendas. É futebol, é de verdade, é mesmo sobre o jogo, é para Premium e não tem vendas. É assim, não há vendas cruzadas nenhumas. Agora, se fala aqui da Fantasy, falo, mas eu não estou a vender nenhuma Fantasy, falo, porque é uma coisa em que vocês estão a competir uns contra os outros, de facto, isso é verdade. Diz aqui o Guilherme, eu sou subscritor premium para derrotar o Luís Mendes na Fantasy, pronto. É um bocado isso. Enfim, eu não creio que tenha feito aqui, estou a explicar como é que vai funcionar o futebol de verdade à sexta-feira. E é só para premium. Não fiz aqui vendas que não disse. É pá, vão lá, façam, aconteçam, não. Se calhar no início disse que quem quiser estar tem que ser premium. De facto, se calhar disse. Mas eu tenho que explicar porque isto depois vai ser visto por toda a gente. Não é? Lamento-se, Miguel, se isso o incomoda. E não sei se o incomoda assim tanto. Mas não me parece que, se formos a ver o período que passámos aqui hoje a fazer vendas, ou que passei aqui hoje a fazer vendas, que tenha sido absolutamente impactante. Bom, diz aqui o Josias, convido o Carlos Daniel. Ó, Josias, vamos lá ver. A razão pela qual eu resisto sempre muito a fazer convites a pessoas da área, que são profissionais da área, é que isto, para eles, é trabalho também, não é? E isto, o Carlos Daniel, eu quando pude convidá-lo para trabalhar para um projeto em que eu estive, foi o Bancada, convidei e ele aceitou e ele escreveu para nós. E no final do mês ele passava uma fatura e o Bancada pagava-lhe. Agora, para estar aqui, vir aqui, enfim, não quer dizer que ele não aceite, mas eu não gosto de o fazer. Não gosto de convidar pessoas. É a mesma razão pela qual o Futebol de Verdade nunca teve moderadores não pagos. É exatamente a mesmíssima razão. Pronto, meus amigos, estamos a chegar ao final. Eu queria falar-vos aqui um bocadinho ainda sobre o Miguel volta à carga e diz, nos podcasts que hoje metade é vendas cruzadas. Não falo de hoje, está bem, Miguel, mas o vamos lá ver. Os podcasts, se calhar não são a melhor forma de... a ver se eu me explico melhor. Os podcasts não são para premium. Os podcasts são para toda a gente. Eu já expliquei isso aqui. Os podcasts vão para o Spotify. Eu não tenho maneira de no Spotify ou no Apple Podcasts, ou seja onde for, resumir aquilo aos meus subscritores premium. O Miguel, como é subscritor premium, e é, e está cá hoje, eu agradeço-lhe o facto não só de ser subscritor premium, como de estar cá hoje, tem acesso, através do Substack, aos conteúdos sem as vendas cruzadas. Quer dizer, ao Futebol de Verdade em geral não, porque o Futebol de Verdade é para toda a gente. Mas ao Futebol de Verdade Flash tem, recebe no seu e-mail, tem na app do Substack, tem as edições do Futebol de Verdade Flash por lá. Agora, se as quero, e se de facto lhe dá mais jeito ouvi-las no Spotify, aliás, o Futebol de Verdade Flash não vai para o Spotify. Porquê? Porque é um exclusivo para subscritores premium. Portanto, o que o Miguel tem que fazer é ver o Futebol de Verdade Flash no Substack. Porque aí não há vendas cruzadas. E todos os jogos que contam estão lá tratados. Agora, eu não consigo pô-los no Spotify. Porque se os puser no Spotify, estou a retirar a vantagem que há em ser subscritor premium. Porque a partir daí, toda a gente vai poder ouvir. Está a perceber? É essa a questão. Não há uma maneira de fazer a coisa assim. Diz o Guilherme, convido alguns dos entrevistados nos Reis da Europa, algum treinador português numa liga aleatória. Sim, vamos fazer um bocado isso, a minha ideia é um bocado essa, é também recuperar aqui o espaço F80, ir buscar antigos jogadores também para falar, enfim, e portanto eu acho que alternando uma semana um de vós, noutra semana um espaço F80, noutra semana um português que esteja a brilhar ou que esteja a jogar lá fora, numa liga pouco conhecida, noutra semana um jogador de uma... Enfim, acho que vamos conseguir fazer, ter aqui todas as semanas um convidado. E o Josias diz, falou em convidar gente do jornalismo, daí a minha sugestão tem razão. O erro, se calhar, foi meu. Enfim, não... Eu tenho a ideia preparada, não a tenho absolutamente segura ainda na minha cabeça. Bom, portanto, já sabem. É assim que a coisa vai funcionar. Para a semana ainda não. Para a semana, sexta-feira, não há Futebol de Verdade. Para a semana, o que é que vamos ter? Futebol de Verdade Live, segunda-feira, 12:30. Vamos ter os conteúdos normais no Substack. E vamos ter, sexta-feira, as edições do Futebol de Verdade Flash relativas ao Benfica Grupo Desportivo de Chaves e ao Estrela da Amadora Sporting. É esse o programa da semana que vem. E segunda-feira, então, cá estarei mais uma vez para, nessa altura, então, com todos, voltar a fazer uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. O programa regressa, portanto, na segunda-feira. Não se esqueçam de deixar o vosso like e não se esqueçam também, já agora, de deixar perguntas, porque, embora na semana que vem não haja ainda a pergunta do dia ou da semana, neste caso, vai voltar a haver na outra semana a seguir. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos e aproveita para ver futebol, porque há aí muita coisa para ver ainda assim.
Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.